amor são fogos que se acendem sem artifícios. Eu já quis
te comunicando, Márcia Mendonça.
Bom dia, meus amigos ouvintes da Cardeal FM 106.1 e do programa Voz das Mulheres. Uma excelente semana para todos nós. Bom, ao acompanhar o grave incidente com a professora Michele Ramos, de 37 anos, que encontrou uma lâmina de vidro dentro de um copo, seu copo de água, colocada por um aluno, eu vi a necessidade de a gente voltar a falar sobre saúde mental dos professores e a violência praticada por alunos adolescentes. E eu convidei para conversar sobre o tema com a gente, doutora Luciene Figueiredo, minha amiga, que é psicóloga, que é mestra em família na sociedade contemporânea, também é professora universitária. Bom dia, Lu. Seja sempre bem-vinda. Obrigada.
Bom dia, Márcia. Bom dia ao nosso colega aí no estúdio. Bom dia aos nossos ouvintes. É um prazer estar aqui de volta conversando com vocês.
Impactadas, quer dizer, eu um pouco, com a nossa derrota de ontem, né? Mas eu não estava com muita expectativa. Mas a gente sempre torce, né? E a gente quer que o nosso país leve, mas...
A gente sempre torce, né? Sempre. Mas mesmo reconhecendo as fragilidades, né?
Sim, sim. Mas a gente está ali, né? Vestindo a camisa.
Agora vamos torcer para os times da América Latina.
Exato.
E para os times da África.
Exatamente. Mas eu tenho uma ressalva. Eu posso falar, Marquinhos, de quem eu não quero que ganhe? Melhor não, né?
A gente torce para todo mundo da América Latina, menos a Argentina.
Exatamente. É isso. Perfeito.
Todo mundo, menos. Nessa hora, a Argentina não é da América Latina.
Não,
é tipo a Europa.
Não. É exatamente isso, viu? Pois é. E nos últimos anos, a gente está tendo a sensação, né, de que, vendo mais episódios, né, noticiários, né, redes sociais, envolvendo crianças também, adolescentes, e isso tem preocupado, né? Casos de agressão nas escolas, bullying entre alunos, violência contra professores, agressões, bullying, cyberbullying, enfim. Isso tem ocupado muito espaço das notícias. Mas comportamento, o avanço desse comportamento violento entre jovens é um fenômeno que a gente sabe que é complexo, atravessando por diversos fatores sociais, emocionais, culturais, relacionais, sobretudo na era da tecnologia. Né? Lu, eu acho que eu fui adolescente, eu tive filhos adolescentes, tenho netos adolescentes, sobrinhos netos adolescentes, você também convive com adolescentes, tem sobrinhos adolescentes, enfim, a gente sabe, foi adolescente, e a gente sabe que a agressividade, né, da adolescência faz parte, né, da rebeldia, da onipotência, né, de achar que sabe tudo, mas está se tornando mais grave, né, esses comportamentos, e esse caso da professora impactou. Né? Depois apareceram novos casos, outros casos similares.
E vão continuar aparecendo, Márcia, infelizmente.
Isso,
né?
Isso.
Infelizmente.
Isso.
Eu acho que quando a gente fala, né, de comportamento escolar, a gente está falando aí de uma série de questões que perpassam a socialização e educação de crianças e adolescentes.
Sim,
né?
Sim.
Então, se a gente pega de uma maneira cultural e social, em que lugar a escola ocupa na vida das pessoas, na vida da sociedade, né, de uma maneira geral. É o nosso segundo espaço de socialização. Sim. Nosso primeiro espaço de socialização é a casa.
A família,
né?
A casa.
A criança ali, em algum momento, até com meses, ela já vai para a escola, creche, e ela vai passar muitos anos da vida dela na escola. E a família, ela deve ser parceira do processo escolar.
Óbvio.
A escola, ela tem duas funções. A primeira função da escola não é conteudista, né?
Sim,
muito pelo
sim.
contrário. A primeira função da escola é uma função de socialização. Significa que eu vou adequando, eu vou acompanhando, eu vou monitorando o comportamento dessa criança junto a outras crianças, junto a outros adultos dessa comunidade escolar e o bairro em que essa escola está inserida, que a criança também ela socializa. E aí, uma outra função da escola é a escola conteudista. É ser promotora de conteúdo, melhor dizendo, né? Nos últimos anos, a gente tem visto uma inversão. As escolas muito preocupadas com conteúdo,
sim,
né? E isso é balizado e validado pelos pais, A gente vê que as campanhas de escolas, e aí eu vou falar, acabar falando de escola privada, porque na escola pública a gente tem uma série de questões que interferem com relação à qualidade, faltar professor, enfim. Mas as escolas privadas, quando a gente vê a propaganda dessa escola, é que ela aprovou em primeiro lugar em medicina, aprovou em primeiro lugar, né? Então, a escola está colocando ali que a função dela é uma função de produtora de conteúdo. E talvez a socialização venha ficando muito a desejar. De maneira geral, tanto a escola privada quanto a escola pública, a gente vai ter questões que são muito peculiares, né? A gente tem alguns autores na área de educação que eles falam de um tripé. Existe uma violência que é a violência à escola, existe uma violência da escola, existe uma violência na escola. Quando a gente fala, por exemplo, da violência à escola, a gente está falando da degradação de sala de aula, a gente está falando de vandalismo, a gente está falando da agressão a professores e funcionários, né? Ameaças. Então, essa violência que aconteceu nesse contexto com a professora, a gente está falando da violência à escola, é uma violência direcionada à escola e essa comunidade escolar. Mas a gente não pode deixar de entender que também existe uma violência na escola. Que, inclusive, ela é recorrente todos os dias quando a gente fala do bullying, né? Isso. O bullying e a agressão ali entre os colegas, discriminação por qualquer tipo de situação, né? Desde agressão verbal, é uma violência que acontece dentro do ambiente escolar. Sim. Embora a violência à escola, ela também acontece, né? No entorno da situação escolar. E a gente tem uma violência da escola. E essa violência é a violência que a gente fala assim, como por exemplo, a humilhação com relação aos alunos de serem de escola pública, são discriminações com relação a uma pessoa ter uma deficiência, uma pessoa ter uma orientação de gênero não heteronormativa, é a negligência das políticas públicas para o contexto escolar, né, no caso de escola pública. Então, observe que a gente está falando de um tripé de violência. E o que é que a gente entende na área de educação, né? Eu sou especialista em duas áreas da educação, que é gestão da educação e docência do ensino superior. Quando você tem algum gap, né, no contexto escolar, você está colocando esse cenário como promotor de pequenas violências. Mas aí eu não posso deixar de considerar que tem uma questão que é anterior à escola, que é a questão doméstica. Né? Eu não vou falar individualmente desses três alunos, mas vamos falar de situações de alunos. Para que um aluno chegue e faça aspas, eu vou chamar aqui de brincadeira, mas assim, não é brincadeira, que ele cometa uma agressão, que foi essa brincadeira de colocar algo no copo da professora. Porque ele poderia ter colocado uma borracha também, né? E a professora, enfim, ia ficar com a água ali contaminada. Mas talvez a professora não ia morrer porque tinha uma borracha no copo dela. Mas com relação a uma lâmina de vidro, ou farelos de vidro, essa professora iria morrer. Então eu estou falando de uma violência. Se uma criança ela não sabe a diferença entre uma brincadeira sem graça, como muitos alunos têm brincadeira sem graça, e uma brincadeira que não é brincadeira, que é uma violência e pode ser um homicídio, tem alguma coisa que está falhando na instituição familiar, Márcia. Mas alguma coisa está falhando na instituição familiar.
Não tenho dúvida.
E aí não é uma falha da escola. Não. É uma falha primeira de um ambiente.
Não.
Possivelmente um ambiente com negligência, possivelmente um ambiente com exemplos inadequados, porque as crianças, elas repetem comportamento.
Reproduzem
a criança
mesmo.
É porque ela ouve um adulto xingar, não é porque ela ouve uma outra criança xingar.
Exatamente.
Até porque se ela ouvir uma outra criança xingar, tem um adulto xingando perto dessa criança.
Exatamente.
Né? Se uma criança termina de almoçar e não tira o prato da mesa, algum adulto também não tira o prato da mesa. E ela está reproduzindo esse comportamento. Então, em algum momento, essas crianças, elas estão pegando comportamentos inadequados de um contexto doméstico não supervisionado, não orientado e reproduzindo na escola.
Isso. E Lu, falando, e a gente depois vai falar um pouco sobre a saúde mental, né, dos professores, que hoje eles estão assumindo o papel de escudos humanos.
Uhum.
Né? Porque a família está falhando. A gente sabe que a família falha, a escola falha, a sociedade falha.
Mas tem um grau de falha, né? Eu acho que tudo tem um limite, assim. Eu acho que não existem pais perfeitos, mas existe o básico da educação,
Márcia,
que é isso você pode, isso você não pode.
Isso.
E eu acho que a gente tem vivido nesse momento aqui uma geração do você pode.
Tudo.
Né? Você pode tudo. E eu escuto isso muito aqui no consultório. Não, Lu, é para ele não ficar frustrado. E eu digo que é o contrário. A criança precisa ficar frustrada. A criança precisa ficar com raiva. Porque se ela fica com raiva, eu vou ajudar ela a regular a medida dessa raiva. Mas se uma criança que nunca fica com raiva, quando ela sentir raiva em algum outro momento, não supervisionado por mim, adulto, ela vai se comportar como?
Exatamente.
Só que aí a gente vê que os pais, eles têm baixa tolerância, né? Tem uma geração de pais aí que foi uma geração que foi muito oprimida, vamos dizer assim, por uma educação muito totalitária, não pode nada, né?
Sim.
Meu pai conta alguns exemplos que, para mim, é meio estranho. Ele diz que quando os pais dele olhavam, aquele olhar já era um olhar extremamente intimidador. Eu acho que é uma forma de violência, mas era a educação daqueles tempos.
Isso.
Só que aí você não pode fazer o oposto.
Isso.
Exatamente, porque eu tava com um olhar de prevenção e a criança fazia xixi nas calças de medo, eu não posso agora dizer, faça tudo. Eu acho que a gente está precisando entender que...
Né? Regular isso. Olhar
a criança com medo, porque eu acho que tem situações que deixam a criança com medo. E a criança não precisa ser educada no medo.
Isso.
Ela precisa ser educada na frustração.
Isso. E a gente está falhando também como família... Porque os valores vêm da família, os limites vêm da família, né? E eu acho que a falha maior é essa.
Né? São as falhas de valores,
né? É a inversão,
né?
que você está falando. É isso. E aliado a isso também, eu acho que falta essa coparticipação, família-escola... E também talvez um suporte psicossocial nas escolas.
Com certeza, Márcia. A gente já tem há alguns anos, são poucos anos, uma lei que obriga as escolas a ter o profissional de psicologia. Mas a gente sabe que o fato de ter a lei e chegar à operacionalização de massa da lei, a gente tem um tempo, né? A maioria das escolas privadas, elas já têm serviço de psicologia, né, atuante, até mesmo antes da lei, mas nas escolas públicas nós não temos. E, infelizmente, se a gente for perguntar na Secretaria de Educação, a Secretaria de Educação vai dizer sim, nós temos. Porque, de fato, existem psicólogos na Secretaria de Educação para dar suporte a não sei quantas mil escolas. E não dá. Você não tem a figura de um psicólogo, uma pessoa física, em cada unidade escolar pública da Federação Brasileira. Não tem. Mas se você for perguntar na Secretaria de Educação, tem. Mas tem lá na Secretaria de Educação, entende? Então, a gente precisava do profissional de psicologia e a gente continua precisando na escola para fazer parte da orientação pedagógica e a orientação psicossocial, né? A gente viu agora, como exemplo, na seleção brasileira, foi a primeira vez que uma psicóloga fez parte da comissão técnica estando em viagem com os jogadores. Anteriormente, ela não participava, né? E nem ia para as competições. Então, a gente está precisando exatamente acontecer isso nas escolas, que a gente tem um profissional que ajude a pensar desde o planejamento acadêmico, atividades de lazer e recreação, atividades de arte, né? Atividades voltadas para a regulação emocional, né? Então, nas escolas privadas, eu acompanho aqui algumas crianças e eu vejo que eles têm o dia que... Depende da escola como chama o programa, né? Life, tem o Geraldo, que é o boneco que vai para casa, e naquele dia tem uma lição que a família vai aprender com o Geraldo. Existem outros bonecos, né? Que dão um nome aí para ilustrar. E para trazer também, para levar da escola para a família, né?
Sim.
Qual é a função do Geraldo quando chega ali na casa da família? Tem alguma coisa que é orientada pela professora que organiza essa atividade. E a gente vê que isso ainda não é numa totalidade. Então, a gente vê também que os alunos ficam sem assistência de saúde mental, a família não recebe essa orientação, e tem um ponto que é mais sensível, que são os professores, né? Eu ensinei durante 2 anos, em 7º e 8º ano, e hoje jamais eu voltaria para dar aula numa turma escolar, né? Talvez eu trabalharia numa escola, mas não como professora. Sim. Porque eu não tenho esse domínio, eu prefiro dominar a sala de aula dos adultos que, em tese, já chegam regulados emocionalmente, porque é muito difícil. Então, você imagine, numa turma de escola privada em Salvador, a gente tem turmas de 15 alunos, 25 alunos. Quando a gente vai para a escola pública, essas turmas, às vezes, passam de 50 alunos. E a gente tem um professor que também tem uma vida, né, que também tem todo um contexto, e quando ele chega ali, ele precisa estar disponível para lidar com todas aquelas subjetividades, né? Então, vamos pensar numa turma de 40 alunos. São 40 subjetividades, tem 40 famílias ali por trás. Quais são as situações psicossociais que essas famílias passam? Porque muitas vezes, Márcia, essas questões chegam à escola, né? Tem um livro de uma autora da área da educação que chama O Fracasso Escolar. E ela vai dizer quais são as situações de fracasso escolar que atravessam a escola brasileira. Quando uma criança chega com fome à escola, isso é uma violência dessa criança e ela já vai desregulada fisiologicamente pela fome e pela escola.
Sim, sim.
Se é uma criança que o pai está em situação de privação de liberdade, isso afeta como essa criança chega na escola. Se essa criança tem uma família que está passando por uma vulnerabilidade financeira, né, de pagar uma conta de luz ou de comprar um alimento de qualidade, isso chega na sala de aula, né? Se são pais que vivem em situação de violência doméstica, né, isso chega na sala de aula e a professora tem que lidar com essas 40 crianças de situações muito diferentes, né?
Isso, Lu.
E como tudo isso vem desalinhado, eu estou aqui explicando, eu não estou justificando o que aconteceu com a situação dessas crianças. E no Brasil, na verdade, elas não cometeram crime. Pela nossa legislação, essas crianças cometeram o que a gente chama de ato infracionário, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Mas não deixa de ser uma violência. Então, a função do profissional de psicologia é entender esses determinantes sociais e que a gente possa, de alguma maneira, acolher essas famílias. Até porque o trabalho da psicologia dentro da escola não é um trabalho de atendimento clínico. A gente não faz atendimento. A gente faz trabalho de orientação, né? E de acolhimento de aspectos psicossociais que atravessam o contexto escolar.
E, Lu, e se tratando, né? Eu vi um vídeo da professora, né, de adolescente. Quando a família falha, né, isso fica, porque ela disse o seguinte, ela dá uma declaração chorando, eu achei aquilo tão, mexeu tanto, ela dizendo que a sala toda, foi o menino que colocou, e a sala toda foi conivente, que o que ela ouviu foi um ou outro dizendo assim, se eu fosse a senhora, não bebia essa água.
Não bebia essa água, não.
É isso. A gente sabe que os adolescentes, eles buscam aceitação, validação e sofrem pressão de grupos que influenciam, né? Esses grupos influenciam comportamentos violentos de risco. Então, se a família, né, se esses valores não são passados, eles sucumbem e aí eles acabam fazendo o que fizeram,
exatamente,
né? E aí a gente pergunta de onde vem a violência, tudo isso.
Sim, os adolescentes, Márcia, eles têm várias questões, né? Mas considerando aqui o contexto clínico, uma coisa que adolescente tem medo, pavor, assim, talvez seja o maior pesadelo do adolescente, ele ser excluído. E os adolescentes, eles são especialistas em excluir eles, os coleguinhas, né? Então, na mídia, certamente vários colegas queriam falar para a professora, mas se um fala, ou se dois falam, pode ter certeza que nunca mais ninguém vai fazer grupo com esse um ou com esse dois.
Você exclui.
E aí é onde a gente perpassa pela questão da fragilidade do adolescente, que ainda está construindo o que a gente chama para ter uma personalidade, né, organizada, enfim, tudo que a gente se torna na vida adulta, é autorreferência, autoconhecimento e autoestima. O adolescente, ele precisa construir isso na adolescência. Então, isso, de fato, é frágil na adolescência. Mas, de novo, não justifica que eles sejam coniventes com a situação, né? Mas eu estou explicando o motivo.
Sim,
de fato,
sim,
eles têm pavor da exclusão.
Sim.
Então, no que todos ali foram coniventes com a situação, é o medo de amanhã eles serem excluídos. E eles são excluídos mesmo, Márcia, porque eu já tive dezenas de situações aqui no consultório, onde por uma situação, não igual a essa, sim, mas talvez na mesma ideia, né, de que sim, alguém fez bullying, alguém falou uma fofoca, uma foto, uma adolescente foi excluída por 28 colegas de sala de aula. 28 colegas que não direcionavam nem o olhar para ela. Essa menina acabou saindo da escola, porque a situação ficou muito pesada, né? Também tive uma outra situação no ano passado de um garoto, numa determinada brincadeira na escola, que ele não concordou e ele denunciou a brincadeira. Também 15 colegas da sala ficaram sem direcionar o olhar e a fala para ele. Ele também teve que sair da escola porque, assim, ainda que esse menino vá para outra turma, você sabe que a rádio fofoca chega na outra turma. E a outra turma, para não perder a parceria de uma outra turma, então eles excluem mesmo, Márcia.
E hoje ainda tem um cancelamento, né?
Exatamente. Exatamente. E nas escolas acontecem muito, né? Pequenos relatos de situações de agressividade chegaram aqui no consultório de algumas crianças e adolescentes que eu atendi por situação, inclusive, de agressão verbal.
Sim.
Agressão física também na escola, né? De um menino chegar a perder dente, o outro te arrancar um tufo de cabelo, né? Então, a gente pode entender que esse ambiente escolar, ele vem adoecido e, possivelmente, a gente está falando de famílias também adoecidas, né? Muitas vezes, quando a gente fala, sobretudo, de escola privada, a gente vê uma terceirização da educação à escola. O que não é uma obrigação da escola, a educação doméstica de bom dia, boa tarde, posso, sim, não, né? Isso é uma educação que é feita em casa. E aí você vai entendendo, de alguma maneira, que quanto maior custa uma mensalidade, mais a família imagina que aquela escola tenha uma boa educação. Uma educação conteudista, sim. Tanto que são campeões de aprovação em vários vestibulares, né?
É como você disse, e fazem muita propaganda, muita divulgação.
Significa que eu estou formando cidadão para a convivência em sociedade.
Isso, isso. E hoje, né, a gente está vivendo essa questão da falta, né, consequência. Porque se a gente for perguntar assim, né, você já respondeu. Como lidar com adolescentes violentos, agressivos... Nas escolas, seria ter esse apoio psicossocial, sem dúvida nenhuma.
Apoio psicossocial.
Porque aí...
Mas, infelizmente, a gente está falando também de dois cenários. Muito diferentes, porque, observe, se eu estou falando de uma escola privada, o que a gente espera de qualquer escola, mas existe uma diferença no contexto privado e público, é que essa escola ela não vai expulsar o aluno, porque esse aluno significa X mensalidade, né? E aí... Você entra numa saia justa financeira. Na escola pública, esse aluno, certamente, ele seria expulso. Mas eu acho que tem uma coisa para além da expulsão, que é como a gente vai organizar para que ele vá, inclusive, para uma outra escola.
Sim.
Porque ele está na idade escolar, ele vai precisar frequentar a escola. A gente tem no ECA as medidas socioeducativas, que são medidas com privação de liberdade e medidas sem privação de liberdade. Então, se eu cometi um ato infracional, né, que é o caso do adolescente até 17 anos e 29 dias, ele precisa aprender e ter um acompanhamento de resgate de consciência sobre o comportamento inadequado que ele teve. De fato, ela vai ele a refletir. Isso pode ser feito através de orientação pedagógica e orientação psicológica. Inclusive, se fosse uma escola que eu trabalhasse, eu ia optar por uma vigilância desse adolescente, por uma orientação contínua.
Supervisão,
então, continuamente, ele ia ter um comportamento vigiado, supervisionado, com feedbacks sobre as atividades dele na sequência do dia, né? Porque, assim, não adianta você dar uma punição, expulsei da escola, tá? Vai expulsar da escola, vai fazer o quê?
Ele vai para outra e vai fazer a mesma coisa? Vai ficar mudando de escola?
Eu acho que é muito mais prudente você manter o aluno na escola ou transferir ele de escola, mas que ele tenha um acompanhamento que ele seja supervisionado.
Sim.
De fato, para trabalhar os valores, né? Imagine que é um aluno que fez depredação de um material escolar, de uma mobília. A gente deveria colocar esse aluno para ele reconstruir essa mobília.
Sim.
E, inclusive, para ele fazer outras mobílias para essa própria escola. A ideia é de aprender a dar valor ao que eu quebrei, entende?
Lu, eu vou falar.
Porque, às vezes, quando a gente leva isso para as famílias não entendem.
Olha, deixa eu lhe contar só uma história rapidinho que a gente vai, viu, Marquinhos? Um minuto, que a gente vai para o intervalo. Oi. Meus filhos estudaram numa escola... que não era uma cooperativa, mais ou menos era uma cooperativa, muito boa, por sinal. Estudaram no ginásio lá e saíram bem, passaram no vestibular, faculdade. Mas tinha um professor de matemática que era o diretor, né? Depois ele foi embora, mas ele tinha uma dinâmica, eu achava maravilhosa. Era assim... tinha um colega de meu filho que era, ele dizia, era uma cara de pau, era um bom aluno, mas ele gostava de cantar no meio da aula. Aí o professor chegava lá, chamava atenção, ou na sala, na aula do professor, ou de outro qualquer, chamava atenção dele. Aí quando chegava meio-dia, que ele saía naquela agonia, querendo ir para casa, com fome, o diretor chamava. Teve um dia que fui buscar meu filho estava na janela, olhando a sala do diretor. Eu disse, o que é? Peraí, minha mãe, peraí, que Eduardo está cantando. Eu disse, cantando? O professor disse que ele ia ficar aqui uns 15 minutos depois da aula, cantando, para ele, porque ele queria, que ele estava com tanta vontade de cantar na hora da aula, ele ia cantar também depois do expediente. Quando chegou no outro, que era até meu vizinho, ele não foi para a aula, deu um zignal e foi jogar sinuca, que tinha uma sala de jogos. Era véspera de feriado. Então, ele foi no feriado, ele foi para a escola só para jogar, sozinho. E um dia também tinha um outro que eu cheguei que estava limpando, dois limpando assim a parede. Eu disse, o que é? Não, eles riscaram a parede. Aí o professor disse que eles deu o balde, a água, eles estão limpando tudo. Ele fazia e era amigo dos alunos, ele não era autoritário. ele era perfeito.
Tinha um sentido para fazer isso, né? Precisa ter um sentido.
Todo mundo gostava dele, aprendia matemática, mas ele tinha esse objetivo e uma estratégia dele, viu? E assim a gente vai rapidinho pro intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho. Até já.
Até já.
A voz das mulheres.
Cardeal FM, conectada em você.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Lixo tem lugar certo. Dia e hora também. Descarte correto. É assim que Salvador fica ainda mais linda e limpa. Respeite o local, o horário e a frequência da coleta no seu bairro. Não vai no lixo comum. Pilhas e baterias, lâmpadas e eletrônicos, pneus, medicamentos e nem óleo lubrificante. Para saber onde descartar corretamente, acesse limpurb.salvador.ba.gov.br. Prefeitura de Salvador.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres, na mira da notícia.
A Copa do Mundo mobiliza milhões de brasileiros, mas também alerta para um problema que acontece longe dos estádios. O aumento da violência contra mulheres em dias de jogo. Só em 2024, a Polícia Militar recebeu mais de 1 milhão de chamadas ao 190 por violência doméstica em todo o país, uma média de 2 ligações por minuto. Nesse cenário, um estudo elaborado pelo Instituto Avon, hoje incorporado ao Instituto Natura, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, identificou que em dias de jogos do Campeonato Brasileiro, os registros de ameaça contra mulheres aumentam 23,7% e os de lesão corporal 20,8%. Quando a partida acontece na cidade do time, esse aumento chega a 25,9%. Beatriz Acioli, antropóloga e gerente do Compromisso pelo Fim da Violência contra Mulheres no Instituto Natura, explica que o futebol não é a causa da violência.
O futebol, na verdade, funciona como um catalisador de comportamentos que já existem. Em dias de jogos, há maior consumo de álcool, mais tempo de convivência, emoções intensificadas, possibilidade de frustração. E a gente tem uma cultura que muitas vezes ainda associa a masculinidade, à agressividade, ao controle. Por isso, o problema não é o esporte. O futebol. O problema é a violência contra as mulheres, que é tão presente no nosso país e que encontra nesses contextos uma oportunidade para se manifestar.
O levantamento cruzou boletins de ocorrência com todos os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro entre 2015 e 2018 em 5 capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Porto Alegre. Em grande parte dos casos, o agressor é o companheiro ou ex-companheiro da vítima. Para Beatriz Acioli, grandes eventos esportivos representam uma oportunidade para fortalecer ações de prevenção.
O poder público pode reforçar campanhas, ampliar a divulgação de canais de denúncia e proteção, preparar a rede de atendimento. Clubes, federações, atletas podem mobilizar milhões de pessoas com mensagens claras de respeito às mulheres, aos direitos. E a sociedade também tem um papel fundamental, que é de não naturalizar agressões, de intervir e de lembrar que a violência contra as mulheres não é um problema do casal, é uma responsabilidade coletiva. ativa. O esporte, ele pode ser uma das ferramentas mais poderosas, em especial conversando com homens que podem e devem ser parte da solução.
Os dados mais recentes do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que em 2025 o Brasil registrou 1.568 feminicídios, o maior número desde que o crime passou a ser tipificado. Em casos de violência contra a mulher, a orientação é procurar ajuda. As denúncias podem ser feitas pela Central de Atendimento à Mulher no telefone 180 ou em situações de emergência pelo 190. Nenhum resultado em campo justifica uma agressão dentro de casa. Rede por Elas. Informar é proteger, denunciar é salvar. Uma campanha do Grupo Rádio Web. Produção e reportagem, Cassie Balog.
Cardeal FM 106.1.
A voz das mulheres.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Vamos voltando aqui. Estamos de volta, estamos falando sobre saúde mental dos professores e a violência praticada por adolescentes, alunos e adolescentes. Crianças também, a gente está acabando falando também, e eu estou conversando com minha amiga Luciene Figueiredo, que é doutora, mestra em família na sociedade contemporânea, professora também. Lu, eu vou ler aqui, tem duas mensagens de Isabela Artes, dizendo: muitos professores sofrem de esgotamento, ansiedade, depressão e não recebem o apoio que precisam das escolas e das famílias. A gente vai falar já sobre isso, e é exatamente isso, né, Lu? E Mariana Carvalho, obrigada, Isabela. Mariana Carvalho diz o seguinte: bom dia, sou estudante de psicologia, tive uma curta experiência em escola e vi de perto o difícil trabalho dos professores que se esforçam para manter a disciplina em sala de aula. Manter a saúde mental através do equilíbrio emocional não é fácil. As famílias precisam colaborar mais em casa. E é uma verdade. A verdade é essa, né? Que hoje os professores têm até a missão de educar mais do que as famílias, né? Que vão terceirizando, né, sua função. Uma coisa que doutora Ana Beatriz, psiquiatra que você também conhece, doutora Ana Beatriz Barbosa, né, falando sobre isso, sobre a violência, e a gente falando sobre valores que vêm da escola, empatia, porque não houve empatia nenhuma desses alunos, no caso específico, mas a gente sabe que não tem, não, muitos outros. Mas empatia se constrói, gente. A gente não nasce com empatia.
E é construída em casa, né?
Casa.
E começa a ser construída em casa, isso é reafirmado a partir dos laços familiares, né? Isso. E a partir dos laços escolares que a gente começa a construir, né? A gente ouve falar, né, de várias situações de contexto escolar, o quanto que muitas vezes os pais, eles não frequentam as reuniões escolares. É claro que existem pais que frequentam, a gente não está falando desse, a gente está falando daqueles que não frequentam. Ah, porque ou não acha importante, ou que porque por uma situação, inclusive, de trabalho, não conseguem ir às reuniões, mesmo quando as reuniões acontecem à noite ou acontecem final de semana. Então, a gente vai vendo que isso vai fragilizando a parceria escola-família. Tem uma outra autora também na área da psicologia, que é da psicanálise, ela chama Elizabeth Rudinesco. Ela tem um livro chamado A Família em Desordem, né? Esse livro, ele é muito interessante porque ele conta ao longo da história da sociedade ocidental esse declínio do poder patriarcal. E se a gente tem um declínio do poder patriarcal, de novo, eu não estou justificando, eu estou explicando, né, que ela não fala de uma mudança na família, não é uma desordem na família. Sim. A família, ela vai atravessando algumas desordens, né? E uma dessas desordens é quando você tem a perda do poder patriarcal. Então, você tem a crise de autoridade. Quem é o chefe da família, né? Quando a gente pega as pesquisas, sobretudo pesquisas de IBGE, a gente vê hoje que a gente tem família que são chamadas de matrifocais, né? Então, são as mulheres são as chefes de família. Só que a gente tem essas mulheres chefes de famílias que também estão sobrecarregadas e que também vêm com muitas feridas de um contexto emocional, que também foi violento, e muitas vezes em violência doméstica, como a gente estava ouvindo agora, né, na matéria anterior, inclusive em dias de jogos. Todos os dias as mulheres são assassinadas e violentadas, mas a gente vai tendo alguns ápices, né? Então, a gente tem uma crise de autoridade. A gente tem uma reconfiguração dos arranjos familiares, né? Casais que se divorciam, que fazem recasamento. A gente tem hoje, por uma questão inclusive de legislação, os casamentos homoafetivos, e a gente tem impactos econômicos, né? São famílias que passam por muita vulnerabilidade financeira ou crise, né, financeira nesses reagrupamentos, ou muitas vezes uma perda de um trabalho daquele grupo familiar, ou do pai ou da mãe. Então, tudo isso faz com que a família vai ficando em desordem. Isso. E se eu não cuido dessa desordem, essa desordem ela tende a permanecer. E aí eu vou criando essas crianças que chegam na adolescência e que são adultos não funcionais.
Não funcionais.
Né? Eu trabalho em faculdade já há alguns anos, mais de 15 anos, e eu vejo que a gente tem na faculdade muitos adultos desfuncionais. Adultos que não conseguem reorganizar um grupo em sala de aula para fazer um trabalho, por exemplo. Né? Que a gente... Ah, gente, vamos fazer aqui, vamos montar grupo. Você tá perdido ali. É. Ai, mas é que eu não conheço ninguém. Mas peraí, tem alguma coisa que aconteceu para estar sendo dessa maneira.
Isso.
E... Ou quando a gente tem algum colega de trabalho que a gente percebe uma disfuncionalidade. Então, veja, em algum momento ali atrás, essa desordem, né, em vários ambientes, né, de personalidade, para ter um comportamento funcional na vida adulta. Isso. O esperado é que a gente passe pela transição da vida adulta com comportamentos funcionais. Isso. Mas para isso eu preciso de uma base familiar e eu preciso de uma escola que esteja atenta e que seja parceira à família nesse processo de educação e de construção da identidade do jovem.
Isso. E hoje, Lu, inegavelmente, a tecnologia deu novos contornos à violência, né? Deu novos contornos, né? E a gente fez pergunta, o que aconteceu com esses comportamentos, antes desses comportamentos, como você falou, o que aconteceu antes desses comportamentos agressivos? Porque hoje a gente vive a cultura do ódio, tudo isso fomentado, exacerbado pela tecnologia, né? Pelo mundo...
Pela tecnologia. E a disseminação dessa tecnologia, ela tem um alcance que é muito mais alto, né? Antes a gente ouvia falar, mas daqui que chegasse o ouvir falar, né? A notícia já era velha. Hoje as coisas acontecem em tempo real. A gente já teve aqui conversando em outros momentos, por exemplo, situações de suicídio, inclusive de adolescentes, né? Sim. Que eles aprendem técnicas de suicídio na internet. Quer dizer, isso é um absurdo, aprender técnicas de suicídio, né? Isso não era para ser um assunto que tivesse livre acesso aos adolescentes, mas eles têm acesso à pornografia, eles têm acesso a muitas situações de violência, inclusive abuso de substância, compra de substância pela internet. A gente já teve aqui conversando, por exemplo, do cigarro eletrônico, né? Que é amplamente utilizado, muitas vezes dentro da escola, porque a escola também não consegue dar conta dessa vigilância contínua. Quando a gente teve o boom dos cigarros eletrônicos, por exemplo, algumas escolas em Salvador, para ir ao banheiro, os adolescentes eles estavam indo de um em um, não podiam mais entrar em grupo no banheiro, que era uma tentativa de controlar o não uso do cigarro eletrônico que eles estavam fazendo no banheiro. Isso. E quando demorava muito, a assistente da escola falava, bora, tá na hora, que xixi demorado é esse, né? Isso. Porque sabia que quando eles iam ao banheiro, eles estavam usando cigarro. Então, veja que precisa ser um comportamento, de fato, vigiado. Isso. A vigilância, ela precisa ser feita. Em algumas situações, as famílias aqui me perguntam assim, ah, Lu, você acha que eu devo olhar o celular? Ah, você acha que eu devo ter a senha dele? Acho que deve, com certeza. Se eu tivesse um filho, eu faria a mesma coisa. Para que ele chegue numa idade adulta, que a gente não precise fazer mais fazer isso. Mais mas na adolescência, a liberdade do adolescente é até a página 1. Acaba na página 1 mesmo.
Isso.
A liberdade do adolescente, ela precisa ser assistida para que se ocorra um comportamento inadequado, eu possa cuidar desse comportamento, eu possa reorganizar, reorientar, senão eu vou ampliando a desordem. Então, o adolescente, ele não tem direito a essa liberdade que eu vejo algumas famílias fazerem. Ah, mas é porque a privacidade dele... Privacidade, gente. Privacidade a gente fala na vida adulta. Mas para que eu tenha um adulto funcional, eu preciso não dar essa liberdade toda agora na adolescência, porque eu preciso vigiar. Isso, né? Isso. E aí, muitas vezes, a gente tem visto que isso não acontece. E, às vezes, a gente vê pais dizendo assim, ah, mas eu me surpreendi, eu não sabia que ele estava fazendo isso. Mas não sabia por quê? Porque não estava olhando, porque não estava vigiando, porque não estava olhando as redes sociais.
Exatamente.
E eu lhe digo, Márcia, adolescente tem técnica que eu vou te falar. De vez em quando eles me falam as coisas aqui, eu digo, mas sua mãe sabe disso? Claro que não, né, tia Lu? E aí eu tenho que ir lá e falar para a mãe, né? E eu ainda digo assim, ó, você tem três opções. Ou você conta para sua mãe, ou eu conto para sua mãe, ou a gente chama sua mãe aqui e a gente conta junto. Só tem três opções. É ABC, né? Porque, por exemplo, Eles têm vários perfis que as famílias não têm acesso e são perfis em redes sociais com códigos e é difícil achar o perfil deles. Só outro adolescente acha o perfil. Eles têm técnicas de esconder conversas e páginas em redes sociais também, né? Que para mim é difícil acessar. Só que aqui, como eles falam, aí na medida em que a gente vai tendo essas informações, vou fazendo os combinados com eles de como é que a gente leva isso para as famílias, entende? Porque isso precisa ser supervisionado, né? Isso. E eu vou conversando com eles aqui com jeitinho, inclusive de uma maneira que eles entendam que isso é pro bem deles, né? A princípio eles não gostam muito, né? Aquela coisa. Mas a gente, com jeitinho, a gente vai conseguindo essa aproximação e a conquista da confiança. Eu não estou dizendo aqui que a gente fica dedurando o adolescente para os pais, mas a gente faz a análise do quanto tem aquilo pode ser prejudicial para ele. E a gente sempre dá essas opções. Ou você conta, ou eu conto, ou a gente conta junto.
E tem que ser
as opções
assim,
são essas.
Um trabalho terapêutico, né? Uma psicoterapia com um adolescente tem que ter... Eu acho que o envolvimento com os pais é... fundamental.
Exato.
Se não convidar,
e a gente também
pais,
vai,
eu já fico com o pé atrás.
Sim, e que nível de diálogo essa família consegue ter? Porque às vezes são famílias que não têm diálogo. E aí, uma das coisas que a gente trabalha, quem trabalha com criança e adolescente, trabalha com família. Não tem como você trabalhar com uma pessoa sozinha, né? Isso. Você tem que trabalhar ali. Seja essa mãe que é mãe solo, seja um casal que ainda convive, ou seja um ex-casal, mas que por uma questão de educação, né? Estão ali juntos. A maioria dos adolescentes e crianças que eu atendo são filhos de pais separados. Sim. Filhos de pais separados, muitas vezes muito funcionais e alguma outra situação muito disfuncionais também.
É difícil,
e também,
né?
É um aspecto da psicoterapia de criança e adolescente, você trazer esses pais para um diálogo, né? Sim. A gente precisa estabelecer ponte. Se a gente não consegue estabelecer uma ponte de diálogo na terapia com a família, a coisa está muito mais adoecida do que a gente imagina. Então, esse é sempre um ponto de atenção.
Isso,
a ideia, inclusive, é que a gente dê alta ao adolescente, né? Dê alta no sentido assim, agora a gente reorganizou, você consegue ter segurança com os seus pais para conversar, para colocar as suas situações mais difíceis ao ponto de ficar sem psicoterapia. Isso. A não ser quando é uma situação, né, de depressão, enfim, né, de algum transtorno ali na adolescência. Mas não sendo uma... de transtorno mental, é restabelecimento de vínculos familiares, segurança afetiva, né? As pessoas têm muita dificuldade na expressão do afeto. O adolescente, é natural que ele faça um espaçamento afetivo da família. Essa questão de beijo, o abraço do adolescente não gosta, né? A criança aceita mais
aquela determinada. O adolescente é uma fase...
E eu, inclusive, eu digo para os pais, você precisa... abraço,
é
né?
Isso, é isso.
Mas vai voltar o momento que vem o abraço.
Volta. É só a gente,
né?
Entender.
A respeitar.
E Lu, o que a gente tem assim observado é que a gente tem falado sobre o desrespeito ao professor, a perda de autoridade, mas isso vem de casa também, que a gente tem visto que os pais têm perdido a autoridade com os filhos. E na adolescência, então, que eles ficam gigantes, né? Eles crescem.
Exatamente.
Eles crescem. Então, valores se constroem em casa.
Exatamente.
Então,
e aí, se o menino não respeita, se o menino não respeita uma decisão do pai, ele vai respeitar uma decisão do professor?
Não vai.
Não vai.
Se ele não respeita em casa os pais, ele não vai respeitar nem os professores, autoridade nenhuma, né? Não vai. E falando até um pouco mais assim, antes da...
É aquela coisa do não.
Isso.
O não precisa ser sustentado, né?
Isso. E voltando,
eu só vou colocar aqui na tomada o computador.
Para falar sobre a saúde mental dos professores, né? Como eu lhe disse, que hoje eles são escudos humanos, né? Essa crise, em meio a essa crise de saúde mental, né? E a falta da corresponsabilidade entre a família e a escola. E a gente sente que no passado, eu digo assim, não no passado distante, na sua geração, na geração de meus filhos, se respeitavam os professores, era um ou outro que podia infringir um pouco essa questão, mas que os outros alunos também não apoiavam ou ficavam até comentando, ah, não respeita o professor, e bateu boca com o professor, coisas assim, né? A gente ouvia, mas eu acho que tem a ver também, eu acho que você concorda com isso, com a própria desvalorização, né, docente. no Brasil, que é algo já estrutural. Aí eu trouxe um dado que pesquisas revelam que cerca de 79,4% dos professores, inclusive por conta disso, já pensaram em desistir da carreira. Porque é uma desvalorização. Eu acho que é estrutural.
Infelizmente, é uma profissão.
Baixo salário, tem uma tudo.
De valores terrível.
Isso. E tudo. Eles, 70% né? relatam.
Eles são desvalorizados.
Desvalorizados. E essa crise, né, da saúde mental dos professores é uma crise assim, silenciada. Né? E eu estava lendo, silenciosa. E cerca de 70% dos invisível. Educadores relatam esgotamento, ansiedade, depressão. E uma das causas também é a violência sofrida, né? Não é fácil lidar com tudo isso.
Essas violências, né? A escola, na escola e da escola. A gente tem hoje uma desvalorização dessa profissão, né? Até mesmo quando eu estou na faculdade, eu pergunto para os alunos, quem pretende ser professor, né? E a gente vê que quase nenhum aluno manifesta a vontade de ser professor. E eu acho que os dois principais aspectos são a questão financeira, né, e a não valorização da carreira. O trabalho do professor é um trabalho invisível. Né? Imagina que se você amanhã... Meus alunos amanhã são um caso de sucesso na psicologia, são ótimos profissionais de psicologia. Né? Alguém vai lembrar que eles tiveram professores de psicologia? Muito pouco. Não estou dizendo que não se lembre, mas é muito pouco.
Referência. Né?
Para que eu seja um engenheiro, para que eu seja um administrador, um contador, um fisioterapeuta, alguém me ensinou, né, quais são as técnicas, as competências técnicas desse ofício e também as competências éticas desse ofício. Tanto que a gente vê, muitas vezes, em matérias de jornal, quando a gente tem determinados profissionais que eles não cumprem aquilo que é ético na sua profissão, que em algum momento aquilo ali também falhou, né? E aí a gente já entende que, diferente do contexto escolar, a gente já, na idade adulta, você já vai ter uma falha de caráter, né? Que eu preciso acompanhar na adolescência para que ela não ocorra na idade adulta. Mas isso vai acontecer, né? É as isso. pessoas e decidem ter comportamentos errados e, claro, depois vão lidar com as consequências.
E é preciso também, né?
E é por isso que eu acho que, no caso dos adolescentes que cometem atos infracionais, as famílias também devem ser responsabilizadas. Sim, porque significa que eu e mãe, eu pai, estou falhando na educação e eu preciso ser chamada a atenção para a vigilância dessa educação. Que é o que uma das medidas socioeducativas prevê, né? Isso. Que é a vigilância, a assistência, inclusive com visita domiciliar, né? Para entender o que está acontecendo nesse espaço familiar.
E para proteger,
muitas vezes,
né?
É um espaço familiar que ele também é adoecido.
Os alunos e proteger os professores. Porque finalizando, né? Porque a gente tem que encerrar um pouquinho antes. Eu vi que essa professora, o último relato dela que eu li... Ela estava extremamente abalada, ela estava com medo, obviamente, mas ela não queria desistir, ela gostava dos alunos, ela queria voltar, continuar ensinando.
Ela acredita na educação.
Ela acredita na educação.
Né? Ela acredita. E aí a gente tem vários teóricos da educação, né? Como, por exemplo, Paulo Freire, né? Que eles vão descrever o sentimento pela educação. Eu sou professora já há muitos anos... E com certeza eu não trabalho pelo salário. Eu trabalho na... Todo mundo me pergunta, Lu, por que você ainda dá aula? Porque os salários são muito ruins. E eu digo que eu dou aula porque eu gosto de dar aula, né? Mas tudo tem um limite. Inclusive, nesse semestre, eu tive uma situação com uma determinada turma que eu me desliguei da turma, porque a turma teve um comportamento que, para mim, foi um comportamento violento comigo e eu tive que me desligar dessa turma, né? Então, se a gente não cuida lá na adolescência, isso também chega ao ambiente universitário. Mas eu gosto de dar aula. Então, essa professora, assim como eu, ela gosta do que ela faz. Ela entende que é uma situação pontual, mas tem diversos outros alunos que atravessam a vida dela diariamente, que ela tem uma satisfação ali desse ofício. Mas a gente precisa ter mais atenção à saúde mental dos professores e, inclusive, mais a valorização da carreira, né? Né, construção de carreira docente, enfim. É preciso que essa professora tenha uma assistência, né, psicossocial para que ela não venha desenvolver um transtorno, que é chamado transtorno do estresse pós-traumático a partir de uma situação de violência que ela passou. Inclusive, uma situação de violência de ameaça à vida, né? Porque a gente está falando ali de algo que poderia comprometer a vida dela. Nesse momento, ela possivelmente está tendo um quadro de estresse agudo, né? Que ele acontece ali nos primeiros dias dessa situação. Mas se isso não for devidamente cuidado, pode chegar a um quadro de estresse pós-traumático.
Amiga, muito obrigada mais uma vez. Até uma próxima. Né?
Obrigada a você e até a próxima.
Porque você é uma das nossas vozes. E agradeço aos ouvintes pela audiência, pela paciência. Amanhã estarei de volta. Amanhã a gente vai falar sobre a saga do meteoro, do meteorito Bendegô. A gente vai falar sobre... Nossos ouvintes gostam de falar de astronomia, têm me pedido para trazer também esses temas, e amanhã a gente vai falar sobre isso. Muito obrigada. Amanhã estarei de volta e em breve quero você aqui, viu? Um beijão.
Tá certo.
Até amanhã.
Beijo, tchau, tchau.
Eu só vou...
ser mulher.
Você ouviu pela Cardeal FM A Voz das Mulheres. Produção e apresentação Márcia Mendonça. Até o próximo programa.
Uma menina de ser feliz ou sofrer, com quem eu faça calor. Docemente.
Pra você se informar, se educar, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM, Cial FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Você acompanha agora na Rede Excélsior de Comunicação, Passaporte, com Heloísa Braga. Passaporte, Passaporte.
Olá, minha gente, muito bom dia! Como é bom ter você aqui para mais uma edição do nosso programa Passaporte, através da Rede Excélsior de Comunicação, da nossa Excélsior FM, da Jovem Cardeal FM. Estamos também através do YouTube. Eu convido você a entrar lá e interagir comigo e com a convidada de hoje, a Mariana Mello, que traz para a gente um tema extremamente importante sobre um dos destinos mais procurados e queridos desse mundo, que é Paris, capital da França. Paris com a sua história, Paris com seus monumentos, com suas igrejas maravilhosas. Aquele rio Cília ao seu redor, o Louvre, a Versalhes, a Torre Eiffel, a gastronomia, os seus queijos, os seus vinhos, a sua baguete, o seu croissant, o seu creme brûlée. Meu Deus, quanta coisa boa tem em Paris. Isso é o básico do que eu vivi, do que sei. Porque essa jovem baiana se deixou seduzir por Paris, largou tudo e foi em busca de um novo ritmo de vida, de um novo propósito, realizando o seu sonho. Ela vai contar para a gente, porque hoje ela é uma referência para quem visita Paris. Ela guia, ela acompanha, ela sugere roteiros, sabe tudo sobre esse, sobre essa cidade de luz. Bom dia, Mariana, que prazer ter você aqui com a gente. Tudo bem?
Bonjour, bonjour, hello.
Comment allez-vous, bien?
Bien, merci. É um prazer estar aqui com você. Meu sonho participar do seu programa.
Meu Deus.
Te escuto há muitos anos, eu tô até um pouco emocionada.
Ô, Mariana. Te
escutava antes de morar para Paris, quando Paris ainda era um sonho. Eu escutava seus programas dirigindo para ir para o trabalho.
Ô, Mariana, muito obrigada. E que honra, que privilégio ter um ouvinte como você. Muito obrigada, muito obrigada. Mas como é que você deu esse start? Você largou tudo e foi morar em Paris?
Paris era meu grande sonho desde 2004, quando eu visitei com minha mãe. Eu não queria visitar Paris. Não queria. Minha mãe teve poliomielite, paralisia infantil, com 2 anos, e uma pessoa super independente, mas para essa viagem especificamente, ela me convidou como companhia e disse, eu sou muito cuidadosa, ela falou, você quer ir comigo? Aí eu falei, vou, eu não esperava nada, e eu me apaixonei pela cidade e disse em 2004, um dia eu quero morar aqui. 10 anos se passaram e um dia eu criei coragem. Criei coragem e segui meu sonho sem saber o que me esperava. Não sabia que eu ia mudar de lado, mudar de turista para aquela que ajuda os turistas hoje.
A visitar e conhecer Paris. Você foi no escuro? Foi um mergulho às cegas, Mariana?
Eu já conhecia. Todas as férias eu ia para Paris. Eu não conheço Roma. Não conheço Veneza, não conheço Nova York, não conheço um monte de destino aí bonito daqui do Brasil também, lugares que eu sonho em ir hoje em dia, que eu viajo com seu programa, porque eu escolhia sempre ir para Paris. Vai para onde, Mariana? Eu juntava um dinheirinho, vai para onde? Vou para Paris. E de novo, aí eu falava de novo. Então, eu já conhecia a cidade. E eu tinha o passaporte português, graças ao meu avô, Aidílio, pai de meu pai, que era português. E isso me possibilitou uma imigração menos...
Dolorida, traumática.
Menos traumática.
Menos desafiadora.
Porque, nenhuma imigração é fácil. Até com passaporte, com nacionalidade, é difícil. Mas foi assim que começou.
Foi assim que começou. E como foi sua adaptação? A chegada lá? Quais os desafios que você teve que enfrentar?
É engraçado que quando eu cheguei, eu deixei a mala no lugar que eu ia morar durante 1 mês e meio, que era um primo de minha mãe, que mora lá desde a ditadura militar, que ele é uma figura, é uma pessoa assim, incrível. E eu deixei a mala, eu peguei o metrô, era a linha 12 que ele morava, e eu falei, eu vou para onde? E eu falei, eu vou aonde meu coração mandar. E na linha 12 tinha a igreja da Madeleine, a Madeleine. Eu desci e entrei na igreja da Madeleine, eu falei assim, eu estou aqui. Então, assim, foi.
E aí você abençoou. Abençoa a estrada.
Aí eu falei, aí tô aqui, Madeleine, e agora? O que vai sair de mim? Tô nas suas mãos. Foi literalmente isso que eu fiz. Eu fico emocionada quando eu lembro. Mas, e aí as coisas foram, eu acredito no poder da mão de Deus e do destino. As coisas foram se encaixando no meu caminho. O primeiro cliente de turismo, de guia, Não, eu nunca pensei que eu iria ser guia de turismo.